Ora bem, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos dar início à continuidade dos nossos trabalhos. Estamos a falar agora da reunião ordinária, conforme a ordem de trabalhos enviada, e depois continuaremos com mais duas audições no âmbito da apreciação parlamentar número 2. Então, se me derem licença, vamos começar com o número 1. As informações gerais, o único aspecto que eu gostava de partilhar convosco é que, relativamente às audições que estamos a realizar e que terminam amanhã, este bloco, grande bloco de audições, há duas entidades que não manifestaram disponibilidade para participar, a AMT e a DECO, e porque nós temos que avançar na agenda, por isso reservamos já 2 dias para concluir este processo, foi solicitado para ser escrito, quer à DECO, quer à AMT, para enriquecer o processo de audições em face da não disponibilidade das duas. Senhores deputados, alguma questão relativamente às informações gerais? Se não há questões, então avançamos para o número 2, as atas, a ata 21 e 22, que se referem às reuniões de 27 e 28 de janeiro. Pergunto se há alguma retificação, alguma questão das atas. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E agora temos um requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Pretende a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre subconcessão de linhas ferroviárias. Sra. Deputada Paula Santos vai apresentar o requerimento. Não é? Então? Há um microfone... Sim. É tipo chuva de estrelas.
Não.
Não? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o requerimento que apresentámos ele já é conhecido de todos os grupos parlamentares e, portanto, isso permite-me abreviar aqui na sua apresentação. Há pouco mais de uma semana o Governo anunciou a intenção de subconcessionar linhas ferroviárias da CP, em particular as linhas mais rentáveis, fez referência a Sintra-Zambuja, Cascais, Sado e no Porto, e isto suscita de facto um conjunto de preocupações grandes quanto à coesão territorial, quanto à operação da CP, quanto à opção de privatização da própria ferrovia. E é nesse sentido que o PCP apresenta este requerimento para ouvir o Ministro sobre aquelas que são as opções políticas por parte do Governo relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já tive a minha distração do dia, pelo menos a primeira, não sei se haverá mais, mas passei o ponto 3 à frente. Vamos concluir este ponto 4 e depois voltamos ao 3. Pergunto se alguém se inscreve relativamente ao requerimento do PCP, ponto 4, uma, duas inscrições. Sr. Deputado Gonçalo Lares, faz favor. Há aí um microfone volante. Tem que ser, também estar aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito de cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados também. Nós compreendemos este requerimento do PCP, é uma questão sobretudo ideológica, e portanto nós vamos votar favoravelmente este requerimento porque... Esta discussão é precisamente a discussão ideológica que nós queremos fazer. A nossa orientação é uma orientação para a qualidade de serviço e para o serviço ao utilizador, ao utente. A questão do PCP, a prioridade não é o serviço ao utente, a prioridade do PCP é uma questão de ser pública ou não ser pública e é um movimento, obviamente, que quer sempre diabolizar tudo o que seja soluções privadas ou de subconcessões que venham a existir. E, portanto, nós vamos estar favoravelmente e vemos com muita ansiedade a possibilidade de discutirmos este ponto com o PCP. Infelizmente não conseguimos discutir recentemente as últimas diligências do PCP no âmbito de pedidos de apreciação parlamentar, mas esperamos que desta vez no requerimento do PCP possa estar presente. Muito obrigado.
Senhor Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista, sob o requerimento. O microfone anda de mão em mão. Ainda bem que não estamos no tempo da pandemia.
Tenho que ligar? Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apoiamos com grande vontade este requerimento e até agradeço ao Sr. Deputado Gonçalo Lage e reconheço o facto de ter colocado desde logo esta discussão no plano ideológico, porque é exatamente nesse plano que ela se vai colocar, não só, mas também nesse plano, mas há sempre a tendência dos partidos da direita de achar que as opções à esquerda é que são ideológicas e as da direita são racionais, mas faço aqui o reconhecimento que o Sr. Deputado Gonçalo Lage já disse desde o início que esta é uma opção ideológica. Muito obrigado.
Senhor Deputado Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos ouvir o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Esta sala não é muito propícia para isto. Também não, aliás, não há nenhuma, pelos vistos. Senhores Deputados. Acabou? Podemos avançar? Podemos avançar? Vamos lá então. Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós realmente concordamos perfeitamente com este ponto trazido pelo PCP e louvamos que ele seja discutido na forma como ele é trazido, porque realmente, seja ideológico ou não, é algo que tem que ser discutido em Portugal, porque por muito que haja situações no resto da Europa que podem contradizer a questão do serviço público ou a concessão a privados, é algo que nós também devemos apreciar isto, se realmente pode ser a melhor forma de, que é o interesse de todos nós, seja com ideologia ou não, satisfazer as pessoas, satisfazer o cliente final que usa este tipo de transporte todos os dias. E é esta a importância de nós discutirmos isto aqui. E agora vamos ver se as ideologias estão ou não estão corretas com este ponto. Por isso nós iremos votar favoravelmente a este ponto do PCP. Muito obrigado.
Senhores deputados, no registro de mais inscrições, não sei se o PCP quer fechar a questão do requerimento. Senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Teremos a oportunidade de aprofundar naturalmente esta discussão até quando se realizar esta audição. Registro também a preocupação sobre a participação do PCP, mas eu sugiro que possam também se preocupar mais com a intervenção do vosso próprio partido e as opções que tomam e que são prejudiciais para as populações, porque é isto que está em cima da mesa neste momento e que deveriam efetivamente olhar também para aquilo que são as experiências, não só no nosso país, mas também noutros países. E eu registro as decisões que foram tomadas no Reino Unido e aquilo que estão a fazer neste momento, registo também para aquilo que está a acontecer neste preciso momento com a subconcessão da linha ferroviária entre Setúbal e Lisboa, sobrelotação, atrasos, supressão de circulações e sem qualquer resposta nem medida no curto espaço de tempo para ultrapassar estas dificuldades. Aliás, eu registo até que ao longo destes 25 anos quem está a explorar esta linha não adquiriu um único comboio. O que é que está a significar na degradação do serviço público para as populações? E, portanto, é esse aspecto que nós consideramos que é importante que seja discutido e aprofundado nesta audição. Muito obrigada.
Ok, Srs. Deputados, está encerrada a discussão, portanto vou colocar o requerimento à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. A calendarização de trabalhos que já tinha partilhado convosco implica uma audição regimental em março e depois teremos um outro momento com a audição do Sr. Ministro. Já temos 4 requerimentos para essa audição, requerimentos que estão em linha para o Sr. Ministro. E, portanto, eventualmente este ficará para um momento posterior. Agora regressamos então, Srs. Deputados, ao ponto 3, que são informações sobre o formato das audições no Grupo de Trabalho de Acompanhamento Parlamentar do Processo de Reprivatização Parcial da Capital Social da TAP. O Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado Paulo Muniz, vai explicar exatamente o que pretende. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós, na última reunião do Grupo de Trabalho, estabelecemos um conjunto de regras e metodologias para funcionamento do mesmo e no que é às audições diz respeito, porque pode estar em causa, naturalmente, informação que é sensível e não queremos de todo em todo que o grupo de trabalho possa perturbar o processo que em paralelo decorre de privatização da companhia, foi consensualizado na possibilidade de fazermos as audições à porta fechada e deste ponto de vista, naturalmente, que haveria maior grau de liberdade na conversa, maior à vontade e também havia a preservação da informação lá tratada e, portanto, foi, digamos, este o formato que nós propomos para que as audições no âmbito do Grupo de Trabalho se realizem.
Muito bem. Senhores deputados, alguém se inscreve? Portanto, percebemos qual é a ideia. Deixe-me referir, Senhor Deputado Coordenador, audição à porta fechada, estilo comissão de inquérito, acaba por ser mais ou menos esse o resultado. Portanto, têm que ser especificadas quais são as audições à porta fechada. A comissão é que vai dar o seu acordo para que as audições possam realizar-se à porta fechada, mas não é um acordo geral e genérico para todas, não é? Portanto, eu presumo que se está a referir à primeira audição que está programada ou prevista. Faz favor, Sr. Deputado.
Exatamente, o espírito foi este, até porque há audições que, pela sua natureza, não têm qualquer necessidade de ser à porta fechada, e essas teremos que avaliar nas seguintes. A que está agendada já com o Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo, esta sim já será à porta fechada. Mas, okay, sem prejuízo de outras, nós podemos vir a entender por consenso que se justifica novamente adotar esta metodologia, e outras que não, porque de facto não têm relevância.
Era isso mesmo, Sr. Deputado, para ficar específico, até a primeira audição que vai ser realizada com o coordenador da Comissão de Acompanhamento, e depois, sempre que o grupo de trabalho entender que se justifica, traz à Comissão para ficarem as questões salvaguardadas. Portanto, eu pergunto se alguém se opõe à realização desta primeira audição à porta fechada. Ninguém se opõe. Podemos avançar, então. Ok, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Agora temos o ponto 5, que é um relatório do projeto de lei número 3, do PCP. O relator é o deputado Francisco Covelinhas Lopes, que vai apresentar o relatório em si. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Temos então aqui uma proposta do Partido Comunista, o projeto de lei número 3/17, primeira. A iniciativa visa limitar o aumento das rendas em novos contratos de arrendamento habitacional. O relatório, que eu aproveito para agradecer à Comissão, dar uma oportunidade de eu apresentar hoje, porque infelizmente não pude fazê-lo quando estava agendado na semana passada, não obstém em nada na nota técnica e restantes coisas necessárias. Dar nota de que tenho como antecedente parlamentar já ter sido apresentado semelhante há duas legislaturas, em outubro de 23, e que propõe, facto com o qual concordamos, que deve ser ouvida a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, reúne todos os requisitos, no caso, constitucionais e regimentais, para ser discutido e votado. Portanto, da minha parte, nada mais a acrescentar, a não ser agradecer aos assessores da Comissão, do Grupo Parlamentar do PSD, a ajuda na elaboração do relatório. Obrigado.
Senhores deputados, alguém se inscreve relativamente a este ponto? Não há inscrições, portanto, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6, senhores deputados, é abaixo à comissão das seguintes iniciativas. É a proposta de lei 51 da ALRA, da Açores, Assembleia Legislativa Regional dos Açores, e a proposta de lei 55, esta da Assembleia Regional da Madeira. E está aqui para efeitos nomeação do relator, e portanto o relator, quer de uma quer de outra, cabe ao PSD. O Sr. Deputado Gonçalo Lage é o próprio que vai fazer o relatório das duas. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então passar ao ponto 7. O ponto 7 foi levantado pela nossa equipa de apoio aqui na Comissão e diz respeito à necessidade de uma retificação de técnica legislativa que não estava correto nem correspondente. Já recebemos a comunicação do Governo, que foi distribuído, não foi? Foi distribuído pelos seus deputados, portanto o Governo está de acordo. Há aqui uma remissão para o número 2 do artigo 21 da lei em causa, que não existe, e nessa medida é preciso fazer uma correção para que esteja salvaguardada a técnica que falamos. Quando o assunto foi levantado, eu expliquei a questão e, entretanto, consultamos o Governo, enquanto autor material do projeto, e que manifestou também a sua concordância. E, portanto, nesses termos, os nossos serviços de apoio vão agora preparar a retificação para enviar para a DAPLEN para promover a declaração de retificação. Alguma questão, senhores deputados, sobre esta matéria? Obrigado. E então agora passamos ao ponto 8º, que é uma nota de admissibilidade de uma petição, a petição 95, pela criação da Agência Nacional do TVDE e a sua integração na revisão da Lei 45/2018, petição que consta, que contém 12 assinaturas. Pergunto a alguns dos seus deputados se querem escrever sobre este assunto. Ninguém se manifesta. Coloca então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada a nota de admissibilidade e encerrado o processo legislativo. E posto isto, senhores deputados, cumprimos a nossa reunião ordinária, que não teve nada de ordinário, antes pelo contrário. E agora temos aqui uma pausa bastante longa até. Os seus deputados vão se ausentar ou vão se manter por aqui? Vão se manter mais ou menos por aqui. Isto digo não. Mas vai participar na também. Então não se levanta a questão. Porque vamos verificar, entretanto, se podemos começar mais cedo. Nós marcamos as audições uma hora cada uma, como viram de manhã, o que não cumpre rigorosamente a grelha, mas eu também parto do princípio que nem todos os partidos participam nas audições, por razões que conhecemos e que não são nada censuráveis, como é natural. E, portanto, de manhã ficou um bocado apertado. É complicado termos convidados, porque são nossos convidados, e que não têm a prática que nós temos e que às vezes estendem o tempo. Portanto, e é complicado estar a cortar, não é? Portanto, já que vamos ficar mais ou menos por aqui todos, eu vou vendo e, se for possível, começarmos um bocadinho mais cedo. Se a... Quem é? A MME, a MME, se entretanto estiverem por aqui presentes, vou fazendo essa gestão. Muito obrigado, Srs. Deputados. Até já.